E aqui nos estúdios, calor humano. Conforme nós já anunciamos na programação, hoje é dia da vinda dela pessoalmente aqui nos estúdios. Duas entrevistas foram por telefone, onde a comunidade aqui de Porto União pôde matar saudade, ouvir a Kátia Irata, ex-moradora aqui de Porto União. Atualmente, ela reside na capital do estado, Curitiba, autora de grandes obras, muito conhecidas. A última, nós até comentamos bastante, que foi o Poupança de Palavras. Já já ela comenta um pouco mais para a gente. E mais do que isso, ela é entusiasta da leitura. Se encontra aqui no Vale do Iguaçu, onde tem uma agenda corrida nas escolas. Daqui a pouquinho estará no Santos Anjos, vai para a UNC, também vai no Cid Gonzaga, isso? No Antônio Gonzaga, enfim. Tem uma agenda concorrida. Kátia, seja muito bem-vinda. É uma satisfação em tê-la. Pela primeira vez que a gente também consegue dar um abraço aqui, não é mesmo? Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Que alegria, que honra conhecê-la pessoalmente. A gente já se falou algumas vezes e você é assim tão generosa, incentivando a literatura, a cultura, a arte aqui nas nossas cidades. É uma grande alegria, uma grande honra estar aqui hoje. E boa tarde aos nossos ouvintes.
E para nós igualmente. Seja muito bem-vinda. Se sinta em casa aqui na CBN. Até porque já visitou os familiares também?
Sim, sim, sim. Já estou aqui desde ontem, já dei uma olhadinha em todo mundo.
Que coisa boa. Além disso, nós estávamos falando nos bastidores porque a Kátia hoje, ela está acompanhada do professor Kleber Fabiano. Ele é doutor e mestre em educação, graduado em letras, diretor pedagógico da Fatum Educação, professor nos cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de letra e pedagogia, ministra cursos, palestras e consultorias em várias cidades do Brasil, é escritor de livros teóricos sobre a crítica da literatura infantil, ganhador do prêmio Acervo 2014 na categoria literária, na teoria literária, é membro imortal da Academia Brasileira de Contadores de História e, é claro, já participou de seminários e congressos internacionais nas áreas de literatura infantil e contação de histórias. Eu cito aqui Cuba, Portugal, a Itália, Colômbia, Argentina, Nicarágua, o Panamá, Venezuela, Bolívia, México, Irã, Alemanha e aqui em União da Vitória e Porto União. Não é mesmo? Seja muito bem-vindo na programação. Obrigada pela gentileza da entrevista, pelo aceite de estar aqui conosco nesta tarde de segunda-feira.
Boa tarde a todos. É uma grande alegria, com certeza, aqui, né, para falar de arte, cultura, literatura. Gratidão eu pelo convite, né, por estar aqui na região, nessas duas cidades irmãs tão bonitas, né? Tão... Hoje a gente fala tanto, né, dos muros que separam e aqui, né, a cidade, os territórios se aproximam, né?
São
se conectam, são
os trilhos,
né? Os trilhos unem, né? Então é uma grande alegria retornar aqui. Eu já estive dando uma palestra aqui na cidade, fui de uma acolhida assim especial, encantadora. E eu volto aqui com muita alegria nessa tarde e nessa noite de hoje.
Ok, nós é que agradecemos juntamente da Kátia e também do Kleber. Nós contamos com a presença do Alan, que seja bem-vindo também conosco. Ele que acompanha, que faz o staff, né, fotográfico, enfim, acompanha os entusiastas da literatura. Kátia, nos bastidores você me confidenciava de que o professor Kleber é até fã-clube.
Tem, aqui na
aqui
cidade,
no Vale do Iguaçu, é isso?
É que o professor Kleber, ele é um fenômeno, né? Por onde ele passa, ele vai fazendo seus fãs-clubes e tal. E ano passado ele esteve aqui na Semana Pedagógica, né? E foram 360 professoras que o ouviram falar. E saíram todas entusiasmadas, assim, com um olhar muito positivo para a nossa educação. Então, quando a gente falou que o professor Kleber estaria aqui, realmente foi um furor, assim.
Que joia!
Ele tem suas fãs aqui já na cidade.
Inclusive aqui da CBN, porque nós já o contatamos rapidamente através da Kátia. Kátia, conte pra gente, como é que segue a agenda de vocês para esta segunda-feira? Nós falamos no início, ela está concorrida no dia de hoje, não é mesmo?
Está. É que a gente está especialmente aqui hoje por conta do Clube de Leitura Fato.
Uhum.
É, o Clube de Leitura, ele acontece uma vez por mês em Curitiba, é ministrado pelo professor Kleber, sempre é trabalhado uma obra de literatura infantil, juvenil, e até isso eu quero deixar para que ele conte dos detalhes, mas o motivo de a gente estar aqui no dia de hoje é em função do Clube de Leitura Fato. eu aproveito para ficar um pouquinho com meu pai e também para fazer os meus contatos. Hoje a gente também vai na UNC para fazer alguns contatos, apresentar a Fátima, né, para a UNC. Também vou estar lá no Santos Anjos com a Leila, então a agenda está corrida hoje.
Ok, então vamos saber dos detalhes. Professor, como é que acontece este clube da leitura? Como é que é o discorrer deste trabalho e também implantado aqui no Vale do Iguaçu?
Bom, o Clube de Leitura é um clube que acontece mensalmente, né? O nosso objetivo é cada vez mais levar a literatura de qualidade, né? A leitura ser mais acessível para que todas as pessoas tenham contato com essa literatura de qualidade. Então, o clube ele acontece da seguinte maneira. Nós trazemos uma obra, né? Faz parte do pacote que a pessoa adquire uma obra de literatura. Junto dessa obra, todo um estudo que vai ser enviado depois virtualmente, né? Um plano didático para quem está em sala de aula, por exemplo, pode aplicar, quem é pai, mãe, avô, avó, padrinho, madrinha, né? Poder depois discorrer com as crianças acerca do que foi trabalhado na obra. E também há uma certificação de 5 horas, né? Para todos os que participam, como uma forma de reconhecimento, né, por estarem juntos conosco.
Uhum.
A obra trabalhada hoje é um texto de Guimarães Rosa, né, que é um fenômeno, um clássico da língua portuguesa, eu diria até mais que da literatura, da língua portuguesa, porque ele é um fenômeno em todos os países, né, do nosso idioma. Com as ilustrações do Roger Melo, que é um ilustrador que ganhou o prêmio Hans Christian Andersen, que é considerado o Nobel da Literatura Infantil, e a organização do Luiz Raul, né, que organizou o livro. Então, o livro é um clássico, já se tornou um clássico, porque tem aí, né, um ilustrador famoso, quer dizer, importante no mundo inteiro, e um autor do quilate do Guimarães Rosa.
Uhum.
Então, discutir Guimarães Rosa com professores, com a comunidade, né, e depois esse Guimarães pode ser levado para a sala de aula para as crianças, porque é um livro que trabalha uma temática dos animais, chama-se Zoo, e é uma temática que as crianças gostam, só que numa linguagem totalmente lúdica, como é a própria linguagem do Guimarães Rosa.
Interessante. Kátia, quem está nos ouvindo, como é que vai poder ter contato com vocês e contato com o clube ainda por cima, segunda-feira? Como é que faz para participar?
Ah, então, o clube vai acontecer no auditório da UNC,
uhum.
Começa às 19 horas e até eu quero citar a parceria da UNC, que é uma parceria com a Semana Acadêmica de Psicologia.
Isso aí.
E foi, assim, também de uma generosidade em comum, né, que elas nos ofereceram, estão proporcionando que a gente utilize esse espaço, né, dentro dessa parceria. E, então, vai começar às 19 horas. Então, se alguém tiver interesse, é só ir até a UNC. O valor da inscrição é R$50, aí você leva o livro para casa e todo esse material didático que o professor comentou, mas está aberto ao público. A gente já está quase lotado, assim, que já nos passaram várias pessoas que têm intenção, que fizeram as inscrições e tudo mais, mas ainda assim, ainda temos vagas.
Ótimo. Eu quero aproveitar a vinda do professor Kleber, ele que é doutor em educação. Diante deste mundo contemporâneo, nós sempre citamos a contemporaneidade, até já falamos com a Kátia em outras ocasiões sobre o assunto. Hoje se fala tanto em tecnologia, enfim, até bibliotecas virtuais e leituras pela internet. Como é que o senhor observa o ensino-aprendizagem desta forma, citando a contemporaneidade, professor? Ela é possível? Ela está sendo possível?
Olha, é uma coisa muito interessante, quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, e eu sempre brinco isso com meus alunos na universidade, e, né, tanto na graduação como na pós-graduação, que o livro é uma baita de uma tecnologia. Né? Então, começa por aí, quer dizer, para quem escrevia na pedra, né, para quem escrevia no solo, para quem depois papel para o piro, e até a invenção da imprensa com Gutenberg, né, quer dizer, é uma baita de uma tecnologia. Né? Imagina uma tecnologia das tecnologias. Não precisa carregador, não precisa pilha, você não precisa pôr na tomada, não precisa, né, não precisa de lugar específico para ficar conectando,
você não precisa de Wi-Fi,
não precisa de nada. Então imagina que você tem na sua bolsa, no seu bolso, na sua mochila, né, no porta-luvas do seu carro, na cabeceira da sua cama, algo dessa natureza, quer dizer, que contém ali milênios, né? Milênios de ensinamento, milênios de palavras, milênios de cultura, a um só dedo, dígito, né? Em latim, dígitos é dedo, né? Daí vem a palavra digitar, né? quer dizer que com essa tecnologia, você acessa um mundo incrível. Agora, as novas tecnologias, né, essas tecnologias contemporâneas, como você falou, elas contribuem com certeza no acesso e democratização desse objeto livro, desse bem cultural, dessa tecnologia chamada livro. Se a gente vê, por exemplo, os leitores da Kátia Hirata quando mandam no Face recado, quando mandam no grupo do WhatsApp, né, quando vem um vídeo dela falando, por exemplo, ou quando nos escutam, como os nossos ouvintes em casa nesse exato momento, quer dizer que vão ter contato daqui a pouco com o livro do Guimarães Rosa, do Zou, que é um clássico de uma tecnologia, como eu já especifiquei, a partir dessa tecnologia nova, por exemplo, que nós estamos aqui, né, com o microfone na frente, quer dizer, pelas ondas do rádio, que é uma coisa impressionante.
A gente também pode utilizar de tudo isso?
Com certeza. Eu acredito muito que essas novas tecnologias, no que tange à educação e à leitura, elas certamente podem contribuir com isso, né? Então, às vezes a gente diz assim, nossa, mas as crianças gostam de tecnologia. Apresentamos, então, a elas o livro como também sendo uma tecnologia, né? Se nós pegarmos o histórico do livro, né? Antes do papiro, ao papiro e a imprensa de Gutenberg, a tipografia, por exemplo, nós vamos ver a evolução disso. E depois o rádio, né? Que é tão contagiante, que é tão incrível, porque potencializa tanto o imaginário, né? Imagina que aqui no Vale do Iguaçu as pessoas não estão me vendo nesse exato momento, mas estão me ouvindo e me imaginando, por exemplo.
Exato.
É um potencial incrível, né? Nós pegarmos as novelas de rádio e tudo mais, até chegar, claro, no cinema e na televisão, que daí seria o suprassumo, né, dessa, que as pessoas pensam que é a tecnologia. Mas acredito que em todos os meios, esse serviço educativo, por exemplo, que nós fazemos aqui, estamos fazendo nesse exato momento como um serviço social. O que a televisão pode fazer quando indica uma obra, quando adapta uma obra para o cinema, por exemplo, tudo isso pode ser usado em benefício, tanto do livro quanto da educação e da cultura. Eu acho que esses três pilares, né, literatura, educação e cultura, eles podem se beneficiar dessas novas tecnologias.
Interessante, até porque quando o professor cita a imaginação, a literatura infantil, ela é muito provida disso? Ela ganha destaque exatamente pela imaginação?
Exatamente. O que acontece hoje nos melhores projetos de livros infantis é que quando o autor escreve, o que o ilustrador faz? Antigamente, quando o autor escrevia, o ilustrador fazia ornamentos com imagens para ilustrar, ou seja, para adornar aquilo que estava no texto verbal escrito. Hoje, os projetos gráficos mais arrojados, e nós vamos ver isso hoje à noite, por exemplo, o texto verbal e o texto visual são complementares, eles não são mais redundantes. Ou seja, quando a professora, o pai ou a criança está lendo um livro, a imagem que está ali, ela muitas vezes leva para outros caminhos, para outros diálogos, que não exatamente o que eu estou lendo. E por isso que é um projeto comunicativo altamente complexo. Não complexo no sentido de difícil, mas complexo porque envolve uma série de subjetividades, né? De quem lê, de quem escreve, de quem ilustra e de quem faz o projeto gráfico.
Uhum.
Então são, no mínimo, né, três pessoas aí do lado de cá, que é o autor, o ilustrador e o projeto gráfico, em parceria com o leitor. Né? Então a gente precisa do leitor, e é bacana porque o leitor hoje tem esse espaço nos livros infantis.
Uhum.
Né? Então quando alguém conta histórias ou quando seleciona histórias, é muito importante olhar para o texto, texto visual. Né? Que essa comutração poderia ficar mais aberta para que a criança entrasse, menos redundante com o texto. Né? Uhum. Então depois a gente vai dar essas dicas assim, olha, como que eu seleciono um bom livro para crianças, por exemplo? Eu já dei uma pista.
Exato, e daqui a pouquinho eu já deixei como pergunta exatamente isso. Deixa eu só pontuar aqui que eu recordei de uma história de uma colega aqui da emissora que contou outro dia para a gente que a filha dela vai completar 3 anos e é extremamente aficionada por histórias que envolvem a magia, fadas, enfim. E ela nos contou recentemente, não é mesmo, Álvaro, de que queria ser uma fada e queria ter a varinha de condão, enfim. E ela encontrou no comércio aqui de União da Vitória a varinha mágica. E ela contou pra gente que a varinha veio com defeito. A pequenininha veio, a varinha tá com defeito. Mas e ela, o que que aconteceu com a varinha? É que eu não tô voando.
Ai, que ótimo.
Então veja só como é a imaginação. É. Olha que bacana, não é mesmo? Queria ser igual a fada ou as borboletas, mas ela não tava voando. Então a varinha não foi suficiente naquele momento. Então a imaginação, ela... até na fase adulta, não é mesmo, Kátia? Você ter esta oportunidade de se sentir em outros locais. Enfim, nós que somos entusiastas, é um grande desafio e eu tenho ouvido muito que é o papel da escola, porque a escola que não incentiva a leitura, de fato, é só a escola? Ou tem outros personagens que também podem contribuir com o incentivo da leitura?
Ah, eu acho que o incentivo da leitura, ele começa em casa.
Não só na escola, não é mesmo?
Não, eu acho que é a escola que vai dar continuidade. Até depois o professor Kleber pode complementar. Está com um projeto em Curitiba que chama Escola de Pais Leitores. A gente deu o pontapé inicial na semana passada com relação a isso. E eu, com a minha experiência, eu sou leitora por causa do meu pai. Meu pai lia comigo quando eu tinha 3, 4 anos, a ponto de eu decorar as histórias. E ele falava aquilo e as pessoas... Ele falava que eu lia, né? Pai é pai. Mas eu já entrei na escola sabendo manusear um livro e eu acho que isso é essencial, que a criança tenha noção. Nessa pós-graduação que eu fiz na FATO, eu tive um módulo que me chamou muita atenção, que foi leitura para bebês. Uhum. Eu fiquei muito curiosa com relação a isso, com a professora Rosemary. Então, o que ela passou é que é justamente isso, os bebês tendo contato com os livros, olhando, pode rasgar, pode babar, aquelas coisinhas pretinhas que são as letras no começo meio estranho, mas depois se tornam familiares e tal. Quando essa criança entrar na fase de alfabetização, ela já vai estar muito familiarizada com o livro.
Tem até livro para banho hoje?
Tem livro para banho, tem, nossa, até são inúmeros os livros que a gente pode utilizar para os bebês mais resistentes também. Então, eu acho que a literatura, a leitura, o apreço pela leitura e o aprender a ler começa na barriga. E depois passa, né, por toda a fase da primeira infância, aí que entra a escola, né?
Então, a escola, professora, é como a Kátia muito bem pontuou, ela inicia em casa e a escola, que é tão culpabilizada hoje pela falta de leitores, enfim, ela é só uma consequência, é só um segmento.
Exatamente. A escola e a família são dois polos nos quais a gente chama de dispositivos, né, para leitura. É um dispositivo, né, você, a família... dá o primeiro clique e a escola dá o segundo, né? E claro que para os dois obterem sucesso, tanto a família como a escola, uma coisa extremamente importante é a questão do repertório, da qualidade do repertório. Você pode incentivar a criança a ler, você pode fazer de tudo, mas se aquilo que está nas mãos dela não lhe agrada, não é feito com responsabilidade para ela, não entende que aquilo é arte e que, portanto, tem personagens, tem um enredo, tem alguma discussão de relevância para o universo infantil, para o pensamento mágico e animista dela, uhum, né, isso não vai surtir efeito. Né? Então, o objetivo nosso lá com a Escola de Pais Leitores, que é um projeto que nós acabamos de inaugurar em Curitiba, e quizás a gente traga para cá e para tantos outros lugares desse país,
opa,
é também fazer com que uma vez por semana, por mês, os pais, né, ou bimestralmente, enfim, os pais possam ir até a escola para aprender como trabalhar a leitura com as crianças em casa. Uhum. Então, claro que é uma discussão diferente daquela que nós fazemos com os professores, mas é uma discussão relevante, por quê? Porque o pai também não tem instrumentos, ele também não conhece muito do livro. Os livros sofisticaram muito. O livro que nós tínhamos na década de 70, 80, hoje eles estão num grau de sofisticação imenso, que até nós, professores, nós que somos especialistas e críticos de literatura, às vezes estamos pensando, mas o que está acontecendo? Né? Será que realmente isso é para criança? Isso não é para criança? Né? E demais também hoje os temas politicamente corretos, né, que os pais têm dúvidas, né? Infelizmente tem toda essa... né, uma influência da mídia e de alguns setores da sociedade que não entendem de educação, né, que não conseguem dialogar e falar sobre educação e que acabam, de certa maneira, influenciando, nem sempre positivamente, a família, no que, uhum, tange ao conteúdo do que as crianças devem ler. Uhum. Então, se criam tantos tabus, aí a criança não pode falar de morte, para a criança não se pode falar sobre nenhum tipo de violência, para a criança, como se, na verdade, eu estivesse protegendo a criança disso. Né? E até dá para entender que pensa-se que é uma proteção. quando na verdade você está tirando conteúdos internos, temas da humanidade que são discutidos pela literatura.
Entendido.
Essa que é.
E os clássicos, eles ficam ultrapassados diante disso tudo?
Jamais. Aí você pegou na minha paixão.
Vamos lá, eu quero.
Você pegou
até
na minha paixão.
A gente sabe, né, que o clássico está na veia de vocês. Como é que fica em tudo isso? Se há contemporaneidade, obras que, é claro, são. Quando as pessoas falam em Dom Casmurro ou falam do próprio Guimarães, o que é famosa, eu lembro é que caiu no vestibular, não é? As pessoas recordam do vestibular. Eles ficam ultrapassados diante de tudo isso?
A grande questão do clássico, e ele não vai ultrapassar nunca, tanto que ele é um clássico, né? Primeiro é legal a gente que está em casa, todos que estamos em casa, entender um pouquinho do conceito de clássico.
Isso.
Né? Assim, a grosso modo, claro. O clássico é um tipo de obra, uma composição musical, teatral, teledramatúrgica, literária, enfim, ou de artes plásticas, que ultrapassou duas barreiras importantes. A primeira é o tempo, e a segunda é o espaço. Ah, então você pega aí, por exemplo, Chopin, Mozart, Beethoven, são clássicos. Você pega Monet, Picasso, Van Gogh, são clássicos. Você pega Shakespeare, Cervantes, Camões, são Sim. clássicos. O que os torna clássicos? Bom, eles superaram, primeiro, a barreira do seu tempo. Né? Quer dizer, nós estamos em 2019, eu estou citando obras aqui de mais de 400, 300 anos.
E que estão nas bibliotecas.
Exatamente. E a segunda é do espaço, quer dizer, cada qual desses autores ou compositores, enfim, artistas, produziu num determinado espaço geográfico. E hoje são lidos no mundo inteiro, em todos os idiomas. Né? Mesmo Guimarães Rosa, com a brasileirice mineira que ele tem, é traduzido em centenas de idiomas, e isso é um fenômeno. Né? Então, o que, que torna uma obra um clássico? A superação do tempo e do espaço. Essa é uma primeira característica. A segunda obra que torna um clássico é o seu conteúdo.
Uhum.
O tema dele é um tema da condição humana. Vou dar um exemplo, para que a gente que está em casa possa nos compreender melhor. Eu vou lá no Corão, no Antigo Testamento do cristianismo, e vejo que Caim matou Abel. Né? Caim matou Abel. É um clássico.
Certo.
Não é? Quer dizer, é um conhecimento que está aí. Claro, o que é superou o tempo e espaço? Mas é um tema relevante da humanidade. Qual é? A inveja.
Uhum.
Né? Matou Caim, quer dizer, Caim matou Abel por causa da inveja. É, quando a professora está contando na escola, por exemplo, Branca de Neve, ou quando o pai está contando, quando a madrasta da Branca de Neve quer matá-la, qual é o motivo? Inveja. Quer dizer, eu estou traduzindo para as crianças, estou colocando numa linguagem infantil um tema que é um tema relevante à humanidade.
Uhum.
Que é essa coisa de eu não me contentar com o que eu tenho, e está olhando para o que o outro tem.
Conforme nós pontuamos antes do repórter CBN, aqui nos estúdios, nós contamos com a presença do professor Kleber Fabiano, doutor em educação. Ele que acompanha, estão juntos, trabalhando uma das maiores paixões da vida deles, que é a leitura. A Kátia Hirata, ela é ex-moradora aqui de Porto União, ela é formada em ciências contábeis, com uma especialização em finanças e pós-graduação em literatura infantil, tanto juvenil e contação de histórias. Até já perguntei para a Kátia em outra ocasião como é que uma profissional de números foi parar em letras, e ela muito bem pontuou para a gente. E antes do professor concluir ali sobre os clássicos, Kátia, eu já emendo aqui, porque me pediram para fazer essa pergunta. Só uma pessoa que é ligada na gramática, que fala gramática corretamente ou que estuda gramática, ela consegue escrever um livro, ou pelo contrário, todas as pessoas conseguem transpor essa ideia? Como é que fica tudo isso?
Todas as pessoas conseguem transpor as suas ideias para o papel, mesmo porque existem os revisores de texto. As editoras, então as pessoas escrevem, passam seu pensamento ao papel, e sempre vai ter um revisor que vai estar ali cuidando dessa parte, né, da gramática, da ortografia. Então, sim, todos podem escrever.
E até você muito bem pontuou para a gente que não suprimiu, né, a leitura não suprimiu os números, pelo contrário, eles somaram, porque você gosta dos dois, né?
Gosto.
Das duas áreas.
Eu gosto muito das duas áreas. Eu trabalho com finanças, né? Eu sou organizadora financeira. E é o que eu te falei já, eu sou contadora de números e de histórias, e na minha vida sempre, porque eu sempre também fui leitora, então números e palavras sempre de mãos dadas, em perfeita harmonia.
Que bacana, olha só. Professor Kleber, nós falávamos antes do repórter CBN a respeito dos clássicos, o que é que define os clássicos? E nós falávamos se eles estão ultrapassados, e pelo contrário, estão em alta.
Absolutamente em alta, né? Você pode ver, por exemplo, que os estúdios Disney têm refeito todos os clássicos, né? Que já são aí número de... Está indo para o sétimo, oitavo clássico, né? É A Bela e a Fera, O Rei Leão, Dumbo, O Mogli, Menino Lobo, Cinderela... enfim, são vários clássicos, né, que foram já feitos, estão sendo refeitos. Quer dizer que existe um público para isso, né? Os estúdios Disney não iam apostar uma fortuna, e são fortunas mesmo, né, em remakes ou em live action, com temas que não fossem de agrado do público. Claro que o interessante é que o clássico é arejado, ele é revisitado, ele é colocado às novas... ao novo pensamento contemporâneo. Por exemplo, quando o Disney fez Malévola, ele queria contar simplesmente a história... Isso foi em 1939.
Isso.
Ele queria contar simplesmente a história de uma das fadas que não foi convidada para o batizado da Bela Adormecida e que ficou extremamente magoada e rogou-lhe uma praga, né? A para a filha do rei, que quando tivesse 15 anos, espetaria o dedo na roca. Então o Disney pensou, mas quem é esta mulher? E criou Malévola. Hoje, passados tantos anos, em 2013, os próprios estúdios Disney vêm explicar para as crianças e para os jovens e para toda a comunidade, os adultos que na época assistiram, por que a Malévola é Malévola? Bom, ela foi traída. Ela teve um amor traído. E o segundo, ela teve as asas cortadas. E ela é uma mulher. E a gente sabe, né? As nossas ouvintes que estão em casa vão me compreender. Não corte as asas de uma mulher. Uhum, né? Então... é uma brincadeira que justifica o porquê que a Malévola tornou-se desse jeito. Quer dizer, a condição humana está ali. Existe esse sentimento dela, mas agora ele é questionado, ele é contextualizado, né? A Hora do Beijo, por exemplo, que é uma cena clássica de todos os filmes, né, antigos, ou dos clássicos originais, quer dizer, a cena clássica do beijo hoje é substituída. Quando vem ali a dica de que só o que pode, né, a poção... É um beijo de amor verdadeiro, coloca-se um príncipe lá, um rapaz bonitão, enfim, ele dá o beijo, nada ocorre. Quando a Malévola vem perto da Aurora, por ter feito às vezes de mãe, ainda que não uma mãe biológica, não importa, mas ela fez às vezes de mãe, um beijo no rosto, quer dizer, o beijo de amor verdadeiro foi o que a salvou. Como a gente vê na Frozen, na Elsa e na Anna, é o beijo de duas irmãs. Né? Quer dizer, então esse beijo antigo, que é do amor verdadeiro, que era de um homem para uma mulher, do casamento, que vive feliz para sempre, ele hoje é contextualizado. Mas ele é atualizado, ele é revisitado, contemporaneizado, mas a situação geral, a base da condição humana, está ali, não morre.
Interessante. Estava lendo, até antes da vinda de vocês aqui para o estúdio, a respeito de uma entrevista, até separei aqui, da escritora Ana Maria Machado, que também é uma grande referência aqui para o país. Ela até comentou que os docentes e a comunidade, de modo geral, leem pouco. Ela que é uma das maiores autoras infanto-juvenis. É isso mesmo? Há pouca leitura? Vocês concordam com ela?
Com certeza, existe pouquíssima leitura, quer dizer, ainda essa tecnologia, né? A gente passou para a tecnologia para frente, mas não explorou muito a tecnologia livro. Realmente os números de leitura são bastante tristes, né? Nosso país, isso não é achismo, isso é baseado, existe uma pesquisa que está disponível na internet chamada Retratos da Leitura no Brasil. É uma pesquisa que acontece de 3 em 3 anos, com um número significativo de pessoas de todas as áreas, de todas as 5 regiões do Brasil, e elas dão dados reais, né, por amostragem, claro, mas são dados reais, de a quantos anos a leitura no nosso país.
E aí?
E aí fazendo atividades como as que nós estamos fazendo agora, né? Como aqui as escolas da região aqui têm feito, chamando escritores como a Kátia Irata, críticos de literatura e professores como eu da universidade, quer dizer, são pequenos gestos, né, que fazem a grande diferença. né? Como parafraseando o Neil Armstrong, o primeiro homem que pisou a Lua, né? Um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade. Quando a gente traz um escritor na escola, quando a gente faz uma criança tirar foto com o escritor, autografar o livro dele, fazer perguntas para um escritor, é um pequeno gesto que a escola está fazendo, que o pai está fazendo, mas é um grande passo, né, para um país que precisa cada vez mais de leitores.
E pode ser um estímulo para a vida toda, não é mesmo, Kátia? Que foi o que aconteceu contigo. Seu pai é sua maior referência e seguiu a vida toda.
Sim. E eu hoje vivo, né, com as crianças, meus leitores. Então eu ouço assim, os livros que eu mais gostei de ler até hoje foram os seus, de um menino de 8 anos. Eu falei, é mesmo? Mas você já leu outros? Sim, tinha lido até Monteiro Lobato. Lobato que me desculpe, mas ele gostou do Monet e do Miguel.
Eu tenho então... suspeito porque eu tenho o Monet lá em casa.
É, então, mas eu tenho visto, assim, eu escuto de pais, assim, eu estou aprendendo a gostar de ler por causa que eu leio com a minha filha os teus livros. Uhum. Então, e o retorno das crianças é muito verdadeiro. Muito, gostei da sua história do tamanho do espaço, ou eu nunca vou esquecer de você. Então, de alguma maneira, eu estou contribuindo para essa construção leitora, né, dessas crianças, e que é o que me deixa realmente mais realizada e feliz, né?
Certo. Professor, com relação às bibliotecas no nosso país, nós estamos servidos de biblioteca? Até porque eu estava pensando aqui, União da Vitória e Porto União, quase 90 mil habitantes, nós temos uma biblioteca pública. É claro, as universidades têm as suas, conforme as suas particularidades, mas uma biblioteca pública. Falando do país, nós estamos bem servidos?
Não. Nós não estamos bem servidos, ao contrário. Nós temos, assim, algumas propostas muito interessantes, uhum, né, de bibliotecas que funcionam não só como um espaço de livro, mas como espaços de fomento à leitura, né? Porque depósito de livro, guardar o livro como algumas bibliotecas antigas deram e algumas ainda são, não funcionam para a comunidade, não fazem serviço da comunidade, né? Não adianta nós termos uma biblioteca e você me falar assim, olha, o número de livros que eu tenho é, sei lá, 70 mil exemplares. Eu vou numa biblioteca comunitária, numa biblioteca de bairro, e assim, olha, eu só tenho 3 mil livros, dos quais eu tenho aqui mesmo no meu acervo nesse momento, sei lá, 200. Todos estão emprestados. Eu tenho 70 mil livros, mas fora eu tenho, sei lá, 300. Né? Quer dizer, esses mesmos 300 que estão numa biblioteca de 3 mil, uhum, e esses mesmos 300 que estão fora numa biblioteca de 70 mil, você veja que existe um fomento, quer dizer, existe um programa de incentivo à leitura nessa biblioteca. Uhum. Então, o que é bacana numa biblioteca é que existam movimentos como esse, né? Quer dizer, contações de histórias, sessões de leitura guiada para as crianças, noite, sei lá, do pijama, no qual são contadas histórias e lidas trechos de livros, peças de teatro ali dentro, pode ter o balé, acho que o balé é uma coisa importantíssima, você falou do balé, eu estou aqui pensando nas, né, em que toda a escola deveria ter ao menos uma vez por semana, que fosse de um bailarino fazendo, sei lá, um solo, ou
de
sei
repertório,
lá, um padedê, por exemplo, né, alguma coisa que levasse as crianças, e no final os bailarinos falassem o que é um plié, o que é um développé, o que é, sei lá, não tendo mais passos do balé, por exemplo, clássico, né, e como existe uma decupagem, uma decodificação disso, né, a partir do momento que eu explicito isso para as crianças. Então, do mesmo jeito que o balé tem aí a sua metodologia, né? Quer dizer, o conjunto desses passos te levam para um repertório, te levam para um espetáculo, também nas letras, na história, você sabendo passos como intertextualidade, metáfora, uhum, a presença da ilustração no texto, a presença da linguagem poética, o conjunto disso leva para um bom enredo, leva para um livro, que leva para a formação de um leitor mais competente, né?
Entendi. Professor, qual que é a importância da literatura infantil na formação de um cidadão?
Olha, a literatura na formação de qualquer cidadão. Infantil, então, é imprescindível, né? Nós falávamos aqui das questões dos clássicos, por exemplo, e o Bruno Bertelsheim, que é um psicanalista da década de 80, escreveu um livro famosíssimo chamado A Psicanálise dos Contos de Fadas. Ele falava que a coisa mais importante que um clássico, que um conto de fadas, enfim, possa ter para uma criança é o significado. Né? Então eu diria que as coisas não têm muito sentido quando a gente é criança. Né? A gente vê uma pessoa que não é bondosa, a gente vê alguém que sofre bullying como o patinho feio, a gente vê alguém que é cercada de carinho da madrasta como a Cinderela e que é provida de ir no espaço que ela quer, uhum. que é um baile, comunidade. É, quando a gente vê uma criança trancada numa torre como a Rapunzel, que é a mãe... tem tantos ciúmes, quer dizer, não permite que ninguém a veja. E quantas meninas, né, nas gerações nossas, passadas até, ficavam trancafiadas em casa porque os pais não permitiam que elas fossem a uma festa ou saísse com os amigos. Quando a gente atualiza isso para as crianças e dá um sentido para isso, a literatura é fantástica. Né? Porque hoje nós vemos pessoas esvaziadas de sentido no casamento, na sociedade, na igreja, no trabalho, na rua. Se a gente está aqui na rua da nossa cidade, a gente vai ver algumas pessoas caminhando com muito sentido, com muito foco, com muito entusiasmo, e nós vamos ver pessoas tão tristes, tão sem sentido. Né? E eu acredito que a literatura traga para as crianças real sentido para os seus conflitos, para as dores humanas, para as necessidades humanas, né? Para que João e Maria, por exemplo, abandonados na floresta, é uma metáfora do abandono que nós sentimos eventualmente. Uhum. Né? E como metáfora serve por quê? Para que eu também, quando me sinto abandonado, não vá cometer um ato que seja prejudicial para mim e para os outros. Que eu pense, bom, é uma situação de abandono. Eu já tenho esse conteúdo interno. Eu sei que isso um dia é superado, de alguma maneira pode ser superado. Então esses conteúdos todos, o significado que a literatura traz... né, para as crianças, é imprescindível.
Ok. A escolha de um livro para ser trabalhado em sala de aula, ele depende muito disso, do significado?
Muito. Eu acho que os livros esvaziados de significado, para a criança, não chamam atenção. Né? Às vezes a gente pensa assim, ah, mas esse livro é interativo, a criança vai gostar. E às vezes ela interage pouco com o livro. E às vezes os clássicos, por exemplo, vou citar de novo João e Maria, e a criança acha mais interessante. Quando? Quando eu pergunto para as crianças, por exemplo, qual é a sensação de entrar na floresta? Como que a gente se sente quando está sozinho sem os pais? Uhum. Né? Como que a Maria se sentiu quando ela teve de matar a bruxa malvada? E quais são as bruxas que nós temos de matar no nosso dia a dia? Por que a gente não tem coragem de matar quem nos faz mal? Matar simbolicamente. Né? Não preciso de uma arma, não preciso na TV mostrar arma para as crianças, não preciso estimular a sociedade a estar armada, mas eu posso estimular a matar os monstros que nós criamos, né? Os inimigos que são imaginários, né? Os nossos medos, os nossos rancores, né? A nossa mágoa. Esses são os inimigos que nós temos que matar. Então, não é apontar arma para o outro, mas é arma para o inimigo que está dentro da gente. Os contos infantis, eles mostram isso. Histórias de coragem, de garra, de superação. Vocês imaginem duas crianças abandonadas pela madrasta e pelo pai, no primeiro parágrafo, mas que durante toda a narrativa, toda, sozinhas, conseguem voltar para casa. E não voltam para casa sozinhas, voltam munidas de um tesouro. A professora, o pai, a mãe pode perguntar qual é o tesouro. Né? A gente pode achar que são joias, que é ouro, que é prata, mas a gente poderia pensar que voltar para casa e reencontrar os pais, reencontrar as pessoas que amamos, voltar fortalecidos de uma experiência que não foi boa, vivo, é um tesouro. Voltar vivo para essas duas crianças, para casa é um tesouro. Então veja quantas coisas a gente pode explorar numa única história, que eu estou pegando aqui só um clássico como João e Maria. Uhum. Né? Olha que tecnologia incrível, né, que está nas páginas desse livro e que faz acessar, num clique, a alma humana, a nossa condição, os nossos medos, mas também a recompensa de ter sido honesto, de ter sido bom e, no final, viver feliz para sempre.
Ok. A leitura por fruição. Exatamente. Por prazer. Tá certo. 13h18, nós já estamos com o adiantado da hora. Foi um bate-papo interessante, estímulo. Gostamos muito de estar com vocês aqui no estúdio. Kátia Hirata, ela que é ex-moradora de Porto União, coração de Porto União, com toda certeza, atualmente reside na capital do estado, Curitiba. Obrigada pela gentileza da entrevista, foi uma satisfação em tê-la ao vivo e a cores aqui no estúdio da CBN. Obrigada.
Ai, Vanessa, mais uma vez, gratidão por você abrir o teu espaço para a gente falar de literatura mais do que nunca isso é importante, e me acolher assim de maneira sempre tão carinhosa. Gratidão, e contem comigo para o que você precisar também.
Ok, obrigada. E os gatinhos?
Ah, os gatinhos,
que são te mandaram a sua inspiração. Aceita os beijos. Ficaram em Curitiba?
Ficaram em Curitiba. A gente só marcar uma tarde inteira para falar só dos nossos gatos.
Tá certo. Um grande beijo para eles também. Obrigada, Kátia.
Obrigada,
segue a agenda até a noite aqui no Vale do Iguaçu. Obrigada pela presença do doutor em educação, o professor Kleber Fabiano, por estar aqui conosco, também por dispor de um tempo na sua agenda para falar de um assunto de extrema importância, que é a literatura, a importância da formação de leitores. Seja muito bem-vindo e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Vanessa. Obrigado aos nossos ouvintes, né? Cada vez que a gente planta uma sementinha, né, de estímulo à leitura, nós ficamos muito felizes. A gente encontra todos que puderem hoje à noite lá no auditório da Universidade do Contestado, na UNC, isso, às 19 horas, para discutir literatura, para fazer um clube de leitura, para estar conosco ampliando essa discussão daqui. Gratidão e até a próxima.
Para a gente finalizar, indica algum livro para a gente? As obras da Kátia a gente sempre está indicando aqui. Indica alguma obra. Hoje à noite, o Álvaro, a nossa equipe que vai chegar em casa. Qual é o livro que é na cabeceira para ser lido?
Eu acho que todos os clássicos, por exemplo, podem ser relidos. Mas eu acredito que todo brasileiro deva ler dois autores fundamentais na Constituição do nosso país e na Constituição de nós como indivíduos. Monteiro Lobato e Machado de Assis. Se você catar em qualquer biblioteca da cidade, qualquer biblioteca de escola, você vai achar. Se você botar no Face hoje à noite, preciso de um Lobato para ler. Tenho certeza que nessa cidade vai aparecer um Lobato. E se você botar também na internet hoje, postar nas redes sociais, preciso de um Machado de Assis, também vai aparecer. Então eu indiquei assim dois nomes que vai polvilhar, assim, vai aparecer muito, muito, muito livro para vocês lerem. Tá com bem. Ou sem dinheiro, vai aparecer.
Que bom, obrigada pela sugestão. Eu. Está anotado, não é mesmo? Já já nós voltamos com outras informações na programação. Agradecemos imensamente a participação do Alan, também aqui nos estúdios. Seja bem-vindo. Já já voltamos.